Okay. Boa tarde a todas e a todas. Vamos dar início à audiência à Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante para abordar questões relativas à petição intitulada pela limitação de autarquias aderentes a centros intermunicipais. Pela redução do número de autarquias afetas ao Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes de Proença Nova. Começo por saudar os peticionários, representantes da APAE, Maria do Rosário Vieira Patrício Ferreira de Almeida, que será presidente da mesa da Assembleia Geral, o seu presidente da direção, António Carlos Simões Ramos, e a senhora da direção, Catarina Sofia Duarte Casteleira de Figueiredo Coelho. Muito obrigado pela vossa presença e pelo pedido da audiência, que também conseguirmos, para também conseguirmos compreender a vossa ação, a vossa atividade, o trabalho desenvolvido e eventuais dificuldades sentidas e, de uma forma geral, os vossos objetivos. Recordo que há uma grelha de tempos que certamente vos foi enviada, disporão de 10 minutos para uma apresentação inicial, depois cada grupo parlamentar terá 6 minutos, de acordo com a grelha, 6 minutos e sucessivamente a grelha distribuída, dependendo do grupo parlamentar, e posteriormente, portanto, terão também no final 10 minutos para uma intervenção final. Pergunto quem vai usar da palavra para a intervenção inicial. Senhor, muito bem. Muito bem, tem então a palavra a senhora Maria do Rosário Almeida.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, senhoras e senhores deputados, permitam-me que leia esta intervenção inicial, porque em 10 minutos e com tanto que teríamos para falar sobre este assunto, não nos queremos perder. Então, a APAE, a Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante, constituída legalmente em 1999 e com o Estatuto de Utilidade Pública, já esteve nesta nobre Casa da Democracia com uma petição pelo fim dos abates anterior à Iniciativa Legislativa de Cidadãos com o mesmo objetivo. Construímos aquele que é hoje o CROA de Castelo Branco e que foi, durante 19 anos, um dos primeiros abrigos licenciados em Portugal. Creio que foi de facto o primeiro, assim como em 1998 ainda, tornámos este município no primeiro do país a abolir oficialmente o abate compulsivo de animais errantes. Há 28 anos, Castelo Branco sem abates de animais errantes. Porém, nunca olhámos apenas para um município, mas para toda a área geográfica do distrito de Castelo Branco, com principal enfoque no Pinhal Interior Sul, de onde sempre acolhemos animais para esterilizar e posterior adoção dentro das possibilidades. Em 2006, surgiu o projeto do Canil Intermunicipal de Proença Nova, CIRAI, que nos deixou extremamente preocupados e, com a colaboração da Associação Animal, iniciámos um conjunto de reuniões com os municípios aderentes para os sensibilizar e demover da ideia de construírem um mega canil num local ermo, sem proximidade à população e numa região de muito baixa densidade populacional que não daria escoamento, por assim dizer, àqueles animais pela via da adoção. As reuniões terminaram com uma postura inflexível por parte das autarquias envolvidas à data. O canil seria construído, pois havia para o efeito verbas europeias e, quando lutasse, os animais seriam para abate conforme o previsto na lei à época, exatamente há 20 anos atrás. E daí a esta parte, o canil sofreu uma ampliação, o número de municípios aumentou, de momento são 11, tendo há uns meses deixado de ser 13, que vão do distrito de Castelo Branco, do distrito de Coimbra, ao de Porto Alegre e Santarém, passando ainda por Castelo Branco e Leiria. Nunca houve programas de esterilização ou promoção ativa de adoções. A esmagadora maioria destes municípios não tem programas de esterilização ou não apresenta sequer dados à DGAV. a APAI moveu uma providência cautelar no sentido de evitar a ampliação do CIRAI de Proença à Nova e a acumulação de municípios, porém sem sucesso, pois o juiz que presidiu ao julgamento da mesma referiu não haver nada na lei que limitasse o número de conselhos por centro de recolha intermunicipal e já nos regíamos à data desta providência cautelar pela lei número 27 de 2016, conhecida pela Lei do Fim dos Abates. Mas o próprio título da lei entra em choque com o conceito de intermunicipais. A lei, e passamos a citar, aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controle da população. Os canis intermunicipais concentram, porém, a lei fala numa rede de cross e não de criar mega depósitos de animais cativos. O conceito de gigantes, centros de recolha intermunicipal, vai contra o espírito da lei, que assenta no controle da população animal, através da esterilização massiva e adoção responsável. Os centros de recolha intermunicipais não rentabilizam recursos, mas desresponsabilizam os municípios aderentes, que passam a praticar essencialmente uma política de captura, transporte, alguns localizados a mais de 100 km de distância, na maioria dos casos em viaturas inadequadas para o efeito, despejo e consequente acumulação. Outras duas situações extremamente preocupantes que temos de focar, para além do de Proença, são os casos dos centros de recolha intermunicipais de Beja e do Alto Minho, que abarcam áreas geográficas enormes e mais de uma dezena de municípios cada um. E depois temos CROAs, que não figuram no registro como estruturas intermunicipais, mas recebem animais de vários municípios, como, por exemplo, e por uma questão de proximidade nossa, o da Guarda. Os centros de recolha intermunicipais foram concebidos para serem a solução final para milhares de animais no tempo dos abates, até 2016, depois com prolongamento até 2018, e não são convertíveis em estruturas de proteção e bem-estar animal. E os centros de recolha intermunicipais existentes à época da Lei do Fim dos Abates, portanto, em 2016, há 10 anos atrás, ainda aumentaram o número de municípios ao invés de serem descongestionados para uma correta prosecução da lei. Como o caso do CIRAI de Proença à Nova, que já atingiu, que nós saibamos, os 13 municípios. É um espaço tão hermético e tão secreto que já pode ter atingido mais, mas há uns meses atrás eram 13. De momento são 11 municípios e não. O envio de centenas de cães para o estrangeiro com Proença à Nova já fez, em condições muito dúbias, isto para sermos simpáticos, não é a solução. Acaso queremos ser conhecidos por um país que exporta os seus problemas ao invés de os resolver? Tenho a certeza que não. A lei previa uma rede de croas e não a criação de autênticos campos de concentração animal, que estão longe das povoações e das associações, são de difícil acesso aos voluntários e aos adotantes, servem municípios com características diferenciadas, sem laços de proximidade ou afinidades, têm gestões com pouca ou nenhuma apetência para o trabalho em prol do bem-estar animal, não praticam nem promovem a esterilização no espaço que gerem. O Centro de Recolha Intermunicipal de Proença abarca uma área de mais de 5.500 km² e municípios que vão, como já disse anteriormente, do distrito de Coimbra ao distrito de Santarém, passando por Castelo Branco, Leiria e Porto Alegre. Têm constituído estes espaços um sério obstáculo à luta contra o abandono, a errância e a reprodução de animais nas ruas. E isto não é cumprir a lei, nem rentabilizar recursos. Isto é contornar e distorcer a lei número 27 de 2016. A proposta de limitar os centros de recolha intermunicipais a um máximo de 3 concelhos tem por base a nossa experiência de 28 anos no terreno a acompanhar diversos municípios, a ouvirmos diferentes veterinários municipais que, por sua vez, ainda nos recomendam que os mesmos tenham fronteiras administrativas. Ouvir cuidadores e um prolongado debate com diversas associações de proteção animal. Porque acreditamos que tem de ser estabelecido um limite igual para todo o território nacional e não ficar a questão sujeita a arbitrariedades e a conveniências. Estamos muito atrasados neste propósito que continua a inviabilizar a boa prosecução da Lei número 27 de 2016. Convidamos também Vossas Excelências a visitar o Centro de Recolha Intermunicipal de Proença à Nova, preferencialmente sem prévio aviso. Dificilmente entrarão. porque é o mesmo paradigmático de tudo o que aqui acabamos de referir. Mas pedimos rapidez na vossa ação, pois a vida dos animais é demasiado curta para decisões que estão a tardar demasiadamente em Portugal. Esta nossa luta relativamente aos intermunicipais e ao CIRAI de Proença tem 20 anos, e acreditem, eu não dedicava 20 anos da vida a lutar e a pugnar por uma mentira. Queria aqui deixar registado um lamento, que é o facto do Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos Veterinários, dia 3 de junho, ter ido dar o seu apoio claro e público ao CIRAI de Proença, ao veterinário responsável e a todos os gigantes intermunicipais de Portugal. Visita que coincidiu com a reunião, dia 3 de junho também, da Assembleia Geral da ANVETEN em Proença. E nós sabemos que a ANVETEN, através do seu presidente da direção, o Dr. Ricardo Lobo, defende o regresso dos abates. Espero muito sinceramente que o Dr. Pedro Fábrica, nosso digníssimo bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, não vá pelo mesmo caminho, mas pela atitude que no dia 3 de junho teve em Proença, pensamos que poderá ir. Isso deixa-nos muito preocupados. E, portanto, por uma verdadeira rede de croas cabalmente distribuída no território português, legalmente definida e pelo fim dos campos de concentração animal em Portugal, isto ofende muita gente, mas sim, os gigantes intermunicipais não são centros de bem-estar animal, são campos de concentração animal. Pedimos para o exposto a vossa atenção e agradecemos estes minutos que nos disponibilizaram. Obrigada.
Muito obrigado pela apresentação e pelo cumprimento do tempo. Vou então dar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Ricardo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente os peticionários aqui presentes, agradecendo o facto de terem vindo até ao Parlamento apresentar as vossas razões. Este tema que, recorrentemente, o tema do bem-estar animal, que recorrentemente também é discutido neste Parlamento e na Assembleia da República, é um tema de paixões, naturalmente, e nós, penso que, naquilo que diz respeito ao gosto pelos animais, todos teremos os nossos gostos e os nossos animais de companhia, e depois parece haver muitas vezes uma ideia, quanto a mim e quanto a nós, errada, que a legislar se conseguem resolver todos os problemas. É fácil tomarem-se aqui decisões, é fácil legislar, é fácil implementar um conjunto de regras para todo o país. O difícil depois é se essas mesmas regras ou se essa legislação produzida consegue, pelo menos no imediato, ser aplicada de forma eficaz no terreno. Isso tem acontecido com vários temas e este do bem-estar animal é mais um. Aquilo que é pedido na petição, que é a limitação de autarquias aderentes a centros intermunicipais de recolha de animais errantes, e também pela redução do número de autarquias afetas ao CIRAI, não merece à partida a concordância do grupo parlamentar do PSD. E porquê? Porque, compreendendo todas as razões que a senhora aduziu e que genericamente nós temos de concordar com elas, quer-nos parecer que não é o facto de se limitar o número de autarquias num centro intermunicipal, onde, em abstrato, nós podemos reconhecer que os municípios em conjunto podem aceder a um conjunto de meios, quer financeiros, quer logísticos, que individualmente teriam alguma dificuldade a implementar, e isso, em abstrato, pode favorecer aquilo que todos nós esperamos, que é a resposta que deve ser dada nos centros de recolha oficial. Portanto, eu diria que a lógica intermunicipal, utilizada para tantas outras áreas do nosso Estado, pode efetivamente funcionar, se funcionar bem. E aqui entramos noutro lado, ou noutro ângulo da questão, que é, naturalmente, que os municípios que se constituam em associações intermunicipais e, neste caso, os municípios que adiram aos centros intermunicipais de recolha de animais, naturalmente que não se podem demitir daquelas que são as suas obrigações no trabalho que devem fazer junto dos seus territórios. Portanto, estamos a falar em abstrato de duas coisas diferentes, que é os centros intermunicipais poderem ser uma solução, especialmente para municípios do interior, onde muitas vezes é difícil, e nós sabemos, porque depois aqui as nossas intenções também esbarram com a realidade. O quão difícil é aos municípios contratarem médicos veterinários. Abrem-se muitas vezes concursos e eles não concorrem. E, portanto, em territórios até de baixa densidade, em territórios onde, em territórios do interior, até se admite que estas soluções possam, efetivamente, serem boas soluções, na medida em que, em conjunto, esta intermunicipalidade poderá fazer com que sejam criadas condições de bem-estar animal, onde os cães possam estar, os gatos, onde possam, com condições e onde possam ser promovidas as ações de adoção. Ao mesmo tempo, como eu já disse, cabe aos municípios não se demitirem daquelas que são as suas responsabilidades nas campanhas de sensibilização que devem fazer, na forma como devem fazer a gestão dos animais errantes, naquilo que deve ser o seu empenho na adoção, porque para todos os efeitos, e esta é a realidade, há mais animais errantes do que pessoas disponíveis para os adotar. E isto é um problema. Portanto, os senhores defendem que os animais não sejam abatidos. Isso é a lei que está em vigor. Nós também o defendemos, mas isso não apaga o problema dos centros de recolha oficial por todo o país estarem completos e de haver mais animais errantes do que pessoas a quererem adotá-los. Portanto, isto é a realidade. E eu sou autarca, temos aqui pessoas que também já foram autarcas, esta é a realidade que se vive no terreno. É verdade, é o que eu lhe estou a dizer, portanto, as coisas são assim. Há mais animais errantes do que pessoas para os adotar. Naturalmente que tem de haver um esforço muito grande dos municípios, das autarquias, para fazerem campanhas de sensibilização, como eu conheço muitos e que são bem feitos, e campanhas até de adoção. E, naturalmente, os animais têm de ser bem tratados, os centros têm de ser extraordinariamente bem cuidados naquilo que é a higiene do centro, naquilo que é o tratamento dos animais, naquilo que é a vacinação, naquilo que é o acompanhamento médico-veterinário. Isso tem de estar sempre em cima da mesa e tem de ser bem feito. Há coisas que não correm bem, é verdade, é verdade. A nossa função é criar os mecanismos e as formas das coisas começarem a correr melhor e podermos dar às autarquias... E podermos dar, cada vez que me interrompe eu perco o raciocínio. Portanto, mas serve para as outras. E portanto eu vou pedir aqui mais 30 segundos, porque eu quero concluir dizendo que nós temos de continuar a procurar dar as soluções aos municípios e às autarcas para desenvolverem bem a sua missão. E estes, por sua vez, não se podem demitir daquelas que são as suas responsabilidades e daquilo que está na legislação. Por último, para dizer que, compreendendo os argumentos, não nos parece que aquilo que está exposto na petição resolva o problema e temos, naturalmente, que ser sensíveis também àquilo que são as opiniões já formuladas, quer pela Ordem dos Médicos Veterinários, quer também pela Associação Portuguesa de Jovens Médicos Veterinários, que suscitam um conjunto de questões, porque isto é tudo muito bonito, no papel resolvia-se tudo, mas depois no terreno não se resolve, como a senhora bem saberá, depende de muitos fatores e alguns ainda
obrigado,
não conseguimos controlar.
Agradeço.
Muito obrigado. Eu não olho para o tempo.
Temos aqui alguma condescendência que terei obrigatoriamente que dar a quem de facto precisar, mas vamos procurar cumprir o tempo porque, como sabem, temos plenário a seguir. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, faça a favor a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Podia-me só indicar quanto tempo é que temos? 5 minutos. Ok, muito bem. Muito obrigada. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os representantes da APAI que estão aqui hoje e também por terem trazido esta petição que nos parece da maior importância. E, de facto, não seria necessário nós legislarmos se houvesse bom senso e se houvesse vontade política. O problema é que muitas vezes faltam exatamente as duas coisas e, efetivamente, tem faltado muito. Nós sabemos que há mais de 100 anos, literalmente, que todos os centros de recolha oficial, todos os municípios deviam ter um centro de recolha oficial. Na altura, a lei previa canis municipais, assim como também devem todos os municípios ter veterinário municipal, o que hoje em dia sabemos que também não acontece nem uma coisa nem outra. Desde 2017 que nós temos a esterilização prevista para todos os animais que são recolhidos, temos programas sede que também estão previstos e a verdade também é que continuamos com uma grande parte do país a não ter nem uma coisa nem outra. Ora, isto acontecendo, é natural que haja mais animais para adotar do que famílias interessadas em adotar, porque nós precisamos de reduzir drasticamente o número de animais que estão constantemente a nascer. E isto era importante, efetivamente, que autarcas principalmente compreendessem e nos seus municípios ajudassem realmente que houvesse uma implementação da lei, que é coisa que não acontece necessariamente. Depois, temos situações, e esta aqui até não tem a ver necessariamente com Proença, mas também a petição é geral, é para o país todo. Portanto, eu pessoalmente estive numa visita ao canil municipal de Reguengos de Monsaraz, que por acaso o executivo é do Partido Social Democrata, e o vice-presidente disse-me claramente que achava que se devia voltar a uma solução de abate como forma de controle da população, o que me parece absolutamente chocante, absolutamente inaceitável, e desde já digo que o Chega nunca acompanhará qualquer proposta que vise voltar ao abate como forma de controle da população. E, portanto, sim, temos que olhar não só para a legislação, como para as práticas que efetivamente existem no nosso país. A questão aqui dos centros intermunicipais são preocupantes quando há situações em que realmente temos 11 municípios ou mais. O senhor deputado disse que a senhora representante da associação o estava a interromper e se lhe cortava o raciocínio. Acho que podia então ser um bocadinho, pelo menos, mais respeitoso e deixar-me também ter a oportunidade de fazer a minha intervenção. Eu percebo que a intervenção pode, se calhar, em alguns momentos não ser agradável de ouvir para quem tem responsabilidades sobre isso. Porém, terá que ouvir ainda assim, porque estou no meu tempo e estou a fazer a minha intervenção. E, portanto, nós compreendemos realmente a questão dos centros de recolha que são intermunicipais e que agregam um grande número de municípios. Parece-nos que é problemático a vários níveis, desde logo porque têm vários veterinários municipais e cada um acaba por ter a sua própria política e não há necessariamente uma estratégia conjunta, o que não faz grande sentido. Por outro lado, sabemos também que muitas vezes as pessoas que procuram um animal gostam de procurar um animal que seja do seu município, querem ajudar o seu município e acabam por ter que fazer deslocações muito longas e também nem toda a gente pode fazer. E, portanto, efetivamente, compreendemos que em certas circunstâncias pode fazer sentido haver centros de recolha intermunicipais, mas não pode haver aqui um abuso desta figura de forma que deixe completamente vazia o propósito de ter um centro de recolha oficial. E, portanto, nós estamos disponíveis para olhar para este assunto, para eventualmente fazer uma proposta de limitação deste tipo de centros intermunicipais. Temos que ver se será de que forma concretizar, digamos assim, mas acho que tem pernas para andar e talvez até pudéssemos depois reunir com vocês fora da questão daqui da audiência. Gostava de vos aproveitar, já que estão aqui, para vos fazer algumas perguntas, se souberem responder, relativamente ao Centro de Recolha Oficial de Proença Nova concretamente e nomeadamente quanto aos municípios que estão agregados. Se têm conhecimento de quantos ou quais têm centros têm programas sede, se efetivamente existem campanhas de adoção dos animais que são recolhidos, se há uma página para divulgar estes animais, se essa página é centralizada no canil intermunicipal, no centro intermunicipal, ou se cada município pode eventualmente ter. E gostaria também de saber se o centro de recolha tem protocolos com associações ou outros centros médico-veterinários, eventualmente, com quem também trabalhem. E já agora, numa situação de emergência médico-veterinária, por exemplo, um animal que é atropelado e que é necessário recolher, se há uma resposta também para estes animais e se o centro de recolha tem horário de abertura ao público. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje.
Agradeço o cumprimento do tempo e do cuidado que teve em terminar e, portanto, passarei então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado Emanuel Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Começo por me dirigir a uma saudação muito especial aos senhores funcionários, em particular à Associação de Proteção e Apoio ao Animal Errante, pela vossa presença nesta Comissão de Agricultura e Pescas e pelo manifesto de civismo e dedicação de uma causa que é, verdadeiramente, todos nós, a salvaguarda e o bem-estar animal. As vossas preocupações trazidas a este Parlamento, com base na vossa experiência e na realidade concreta do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, de Porença Nova, merecem a nossa melhor e mais séria reflexão. Quem, como eu, exerceu com orgulho as funções de Presidente da Câmara, sabe perfeitamente que a gestão dos animais errantes e o cumprimento rigoroso da Lei nº 27/2016 não são meramente discussões abstratas de gabinete. São desafios diários, complexos, exigentes e de enorme sensibilidade humanitária, sanitária e financeira para as nossas comunidades territoriais. E os números que a petição traz este Parlamento são, de facto, ilustrativos da gravidade da situação. Um centro intermunicipal que nasceu em 2009 pensado para apenas 5 concelhos e que hoje serve 11 autarquias de 4 distritos diferentes, com animais a percorrer, em muitos casos, mais de 80 km em condições inadequadas. O próprio responsável técnico do CIRAI, em declarações públicas, reconheceu que o equipamento fica sobrelotado poucas semanas depois de cada ampliação e que o número de adoções é residual. São factos que não podemos ignorar e que reforcem a urgência de uma intervenção. Mas a pergunta que o Partido Socialista coloca é sobre qual o tipo de intervenção mais eficaz. Porém, é precisamente por conhecer de perto a realidade do terreno e o pulsar da gestão autárquica que deve sentar a perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para o Partido Socialista, a Lei das Finanças Locais e a Autonomia Municipal não são meros conceitos jurídicos. São o garante fundamental de que as decisões que afetam as populações são tomadas por quem está mais próximo delas e melhor conhece os seus constrangimentos. A decisão de um município optar por um centro de recolha oficial, individual ou, alternativamente, integrar um modelo de cooperação intermunicipal é e deve continuar a ser uma decisão de estrito interesse local. O legislador nacional não pode nem deve governar o território de régua e esquadro a partir de Lisboa, impondo limites arbitrários de quilómetros ou fixando tetos máximos para a associação de autarquias. Sobretudo, no nosso interior, as assimetrias demográficas e financeiras obrigam à partilha de recursos para viabilizar serviços que, isoladamente, seriam insustentáveis. Ora, a autonomia confere liberdade, mas também exige uma enorme responsabilidade e bom senso. E é aqui que a petição toca num ponto crucial. Associar-se a um centro intermunicipal não pode ser um salvo-conduto para o alheamento. Não pode significar, como bem apontam os peticionários, a admissão de responsabilidades na origem, nomeadamente quanto às campanhas de esterilização e aos programas de captura, esterilização e devolução que, segundo a petição, praticamente não existem em nenhum dos 11 municípios associados. O município não se responsabiliza ao delegar a infraestrutura. Pelo contrário, o bom senso dita que a cooperação intermunicipal só serve o interesse público e a dignidade animal se for acompanhada de políticas locais ativas, de esterilização massiva, de programas sede eficazes e de promoção ativa da adoção. Por isso, o Partido Socialista entende que a solução para as debilidades apontadas não passa por asfixiar a autonomia local com proibições rígidas na lei, mas sim por robustecer os mecanismos de fiscalização por parte da DGAV, exigir o cumprimento intransigente das boas práticas do bem-estar animal nas instalações comuns e dotar as autarquias de meios que permitam atuar na raiz do problema, controlando a sobrepopulação através da esterilização em vez de apenas gerir sobrelotação dos centros de recolha. Estamos inteiramente disponíveis para analisar soluções regulatórias ou incentivos administrativos que reforcem esta exigência de eficácia operacional, como clarificando deveres mínimos de cada autarquia em matéria de controle da sobrepopulação animal, mesmo quando recorre a um CIRAI, fixando padrões de capacidade, recursos humanos, transporte adequado e meio e apoio médico veterinário que garantam que centros intermunicipais não se transformem em meros depósitos de animais abandonados, garantindo que a cooperação intermunicipal é acompanhada de fiscalização apertada e transparência, incluindo no respeito à exportação de animais para outros países, como foi recentemente evidenciado em reportagem televisiva sobre os cerca de 20 mil animais enviados para o estrangeiro entre 2018 e 2022. Gostaria de terminar dirigindo-me diretamente à PAI e aos restantes peticionários. Na vossa perspectiva, quais seriam, em concreto, as três obrigações mínimas que a lei deveria impor a cada município associado a um centro intermunicipal para garantir que essa solução não se traduza numa mera transferência de animais, mas sim numa verdadeira política integrada de petição e bem-estar animal? Termino com mais uma pergunta aos senhores peticionários. Na vossa experiência junto do CIRAI de Porença Nova, consideram que a raiz do problema está, sobretudo, no número excessivo de municípios associados ou estará antes na ausência, em todos eles, de programas eficazes de esterilização e de adoção que controlem a sobrepopulação na origem? E, neste caso, não seria mais eficaz exigir o cumprimento dessas obrigações e todas as autarquias do que limitar, por lei, o número de municípios que podem associar-se? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Para finalizar as intervenções dos senhores deputados, dou a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes da APAI. No caso do canil intermunicipal de Proença Nova, eu já tive a oportunidade de visitar o mesmo, pelo que acompanho a vossa preocupação, o que nos trazem aqui na petição, mas também o relato que nos trouxeram, porque efetivamente um centro de recolha oficial, ainda que intermunicipal, que em pleno horário de expediente tem a porta trancada a cadeado, como encontramos, com funcionários, inclusive uma mulher grávida a trabalhar no seu interior, com animais que careciam de tratamento urgente, e sem qualquer assistência médica ou veterinária, sem terem sequer água quente para os banhos dos animais, animais feridos e inclusivamente animais enviados massivamente, como verificámos, para associações a largos quilómetros de distância para depois serem enviados para o estrangeiro. Não é apenas um problema da legislação ter proibido os abates, e aqui discordamos e distanciamos-nos manifestamente da intervenção do PSD, é claramente um problema de gestão daquele centro intermunicipal e é importante, sobretudo, que o partido que neste caso suporta o governo reconheça que há ali um problema de gestão naquele intermunicipal, porque enquanto não o reconhecerem, não vamos mudar a realidade, que é aquele depósito de animais, que ainda tem uma agravante, que é ter lá crematório, o que permite que hajam abates de forma completamente descontrolada e, acima de tudo, sem o conhecimento e a comunicação às autoridades competentes. Eu testemunhei isso presencialmente e, na altura, denunciámos às entidades competentes e sabemos que, inclusivamente, houve consequências do ponto de vista até da investigação dos crimes e do tráfico de animais de companhia que são enviados para o estrangeiro. No entanto, é de lamentar que, envolvidos estes anos todos, continue o funcionamento todo na mesma. E tendo em conta aquilo que são não só as competências legais, mas também aquilo que persiste do ponto de vista das medidas que têm que ser adotadas, gostaria que de alguma forma também nos transmitissem se do ponto de vista dos recursos humanos houve alterações, porque na altura o médico veterinário estava de baixa, apesar de controlar o que se passava dentro do canil mesmo à distância e de baixa médica, não existia nenhum médico veterinário em permanência, havia sim uma auxiliar de enfermagem que estava, termino já, Sr. Presidente, com a boa tolerância que também contou com os outros partidos, que estava apenas uma auxiliar de medicina veterinária que estava grávida e, portanto, em breve trecho iriam entrar em licença de maternidade. Havia também, de facto, muito poucos tratadores apanhadores e, portanto, se houve uma mudança desta realidade e se passou a existir ou não políticas de esterilização e de adoção, sendo que da parte legislativa acompanharemos efetivamente, porque achamos que é importante haver aqui uma baliza, pelo menos um teto máximo, que limite e que dê latitude para a autonomia local do ponto de vista depois na prática de se reorganizarem. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso trabalho.
Obrigado, deputada. Não existindo mais grupos parlamentares, portanto dou agora a palavra para uma intervenção final com o tempo de 10 minutos à associação.
Podemos dividir.
Podem dividir, exatamente.
Ora, muito bem. Ao PSD... tenho a dizer o seguinte, primeiro não interrompi, foi uma interjeição. Também me foi um bocadinho desagradável a mim quando estive a apresentar, a fazer a primeira apresentação que teve de ser lida, e tentei fazê-lo de forma calma e pausada. Também me custou as conversas para o lado. Pronto, também incomoda. Pronto, é só para dizer, Sr. Deputado, não podemos dizer que a noite é dia e que o preto é branco, que foi aquilo que o senhor esteve a dizer em nome do PSD. Vamos lá ver. Nós conhecemos a posição do governo, e a posição do governo é deixar estar as coisas como está e remeter para a responsabilidade individual. Gostaria muito que isso fosse possível em Portugal, isto é, que todos fôssemos responsáveis, mas na realidade o que é que seria deste país sem regras? Eu costumo dizer o que é que seria do trânsito sem regras. Acho que todos nós, pelo menos de vez em quando, não íamos cumprir. A responsabilidade individual é bastante utópica, e agora também me dirijo aqui ao Partido Socialista, que fez ali um trabalho bastante interessante, agradecemos, mas não temam cercear as liberdades das câmaras, dos municípios, e por favor não confundam cooperação intermunicipal ou intermunicipalidade com uma autêntica desresponsabilização, que é isso que está a acontecer nos gigantes intermunicipais. Se me disserem assim, dois ou três municípios juntaram-se e criaram o seu centro de recolha, não vejo porquê não. Desde que façam sede, captura, esterilização, devolução, desde que promovam adoções, desde que façam um trabalho de informação e de sensibilização de proximidade com a população, com as associações, com os seus municípios, Perfeitamente de acordo. Repare uma coisa, Sr. Deputado, eu até poderia estar perfeitamente de acordo com a situação de Proença se funcionasse, mas Proença não funciona. Beja não funciona. O Alto Minho não funciona. Se bem que Beja e Alto Minho ainda tenham voluntários, Proença é hermética, é fechado. E, Sra. Deputada, não tenho dados para lhe dar porque não nos é permitida a entrada lá. Simplesmente não nos é permitida a entrada lá, o canil continua trancado, fechado e hermético. Quando algum de nós telefona a dizer que pretende adotar um animal, imediatamente nos dizem, adote mais pertinho de si. Pronto, adote mais pertinho de si. E ali estão 11 municípios, 5 distritos, 5.500 km², e, oh, meus senhores, eu sou de geografia, e do ponto de vista do planeamento, aquela estrutura, aquela infraestrutura é altamente responsabilizante. Aquilo é levar aquela lei número 27/2016, simplesmente não funciona. Não funciona. E não tenham medo de balizar, como disse a senhora deputada, balizar e regras não nos assustam. Aquilo que nós queremos é evoluir. E nós costumamos dizer que a civilização e caminhar evolutivamente é irreversível. Podemos não chegar lá hoje, podemos não chegar lá amanhã, podemos não chegar lá agora, mas o caminho está traçado e nós vamos lá chegar. Quer o nosso governo concorde, quer o PSD concorde, quer o PSD hoje discorde, um dia vai concordar connosco, porque nós, como dizemos, a evolução é um caminho sem regresso. Um dia também vão lá chegar, um dia também vão lá chegar, e nós vamos felicitar a vossa chegada. Um dia também vamos lá chegar. A APAE é completamente independente, a política, porque consideramos que a questão animal tem que ser transversal a todas as sensibilidades político-partidárias, mas realmente eu estou-me aqui a dirigir ao PSD, porque neste momento está no governo de Portugal, sabemos que tem remetido sempre para a responsabilidade individual, e aquilo que tem sido promovido no terreno é a irresponsabilidade geral. Portanto, não vejo cumprimento, não vejo vontade política da parte autárquica, pelo menos destes 11 municípios. Como eu vos disse, ninguém luta 20 anos por uma mentira. Ninguém luta 20 anos por uma mentira. É que já cá estamos há 28, há muitos anos. Tenho 60, comecei nisto com 7, 8 anos. Acredite que isto não é, como disse, paixão. Isto é também ambiente, saúde pública e bom senso. É cidadania, meus senhores. É cidadania, é isso que viemos cá hoje fazer. É isso que viemos cá fazer. Nós não somos deputados, temos outras profissões, temos outras coisas que fazemos na vida. E isto não é paixão, é cidadania. Queremos regulamentar, balizar e evitar arbitrariedades no terreno. É isso que nós pretendemos. E não queremos que as coisas continuem a ser mais do mesmo, senhor deputado. Não é isso que nós queremos. Mas tenho a certeza absoluta que um dia também nos vamos entender. Aqui há nossa querida deputada do Chega, não apanhei as questões todas, foram muito rápidas. Pronto, mas isso não significa que, a posteriori, não lhe possa responder. Não lhe conseguirei responder a todas, porque, como lhe disse, o CIRAI é extremamente fechado. Agora, os municípios que estão associados ao CIRAI, quando esterilizam, fazem-no pontual e residualmente. O CIRAI em si, Proença em si, nunca esterilizou, o veterinário que é responsável, que é o vice-presidente da ANVETEM, não é favorável sequer ao CET. Aliás, ele foca, como está na nossa petição, foca a situação dos gatos como aquela praga. Sim, porque nós transcrevemos aqui a entrevista que ele deu à RTP. Ele foca os gatos como aquela praga. Aquilo é uma praga, é uma praga. O CED não lhe faz qualquer tipo de sentido. O CED não lhe faz qualquer... É claro que nos preocupa que o vice-presidente de uma organização que não tem pudor que os debates regressem, obviamente que nos preocupa que seja o responsável técnico daquele espaço. E com certeza isso é um ponto negativo para a Proença, mas com toda a certeza absoluta, 11 municípios, numa baixíssima densidade populacional, meus senhores, não funciona, completamente cerrado, fechado à população. Uma pessoa, se lá quer ir, um horário de funcionamento, o horário penso eu que será o da administração pública, mas se lá chegar, está fechado. Pode tocar à porta e pode ser que lhe atendam, ou não. Portanto, a SED, Proença não faz, o CIRAI não faz, campanhas de adoção, nem pensar, as adoções são residuais, e isso é dito aqui pelo próprio veterinário responsável, que no espaço de mais de um ano não saiu lá um animal. Está aqui escrito, está aqui, foi transcrito, foi dito por ele, está aqui escrito. E por isso não podemos compreender como é que a Associação dos Jovens Veterinários, é por serem jovens, ainda lhes falta experiência. Como é que a Associação dos Jovens Veterinários vai estar a favor daquilo? Só posso interpretar como puro corporativismo, nada mais. Puro corporativismo. Isso é muito, muito triste. Daí termos deixado aquele voto de pesar à atitude do Dr. Pedro Fábrica e também à do Dr. Ricardo Lobo, que estão a começar a ser parte do problema, quando nós esperávamos muito, muito sinceramente que eles fossem parte da solução. Porque se há profissão com que nós simpatizamos, é com a dos médicos veterinários. São eles que tratam os nossos animais. São eles que permitem, aí sim, a nossa paixão. E, portanto, ficamos muito tristes quando vemos este tipo de posições, inclusivamente dos jovens veterinários. É que assim nem nas novas gerações temos esperança. Mas como a esperança é a última a morrer, não sei se queres dizer alguma coisa. Pronto.
Agora, e porque ainda temos tempo, apenas isso a referir que, efetivamente, em relação à Proença Nova, aquilo que se constata é que nem o próprio Presidente da Câmara e Presidente da Associação de Municípios que gera aquele espaço tem consciência daquilo que, por exemplo, é a exportação de animais para o estrangeiro, porque não teve qualquer problema em focá-lo em audição do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. Parece-nos que é um político com responsabilidades nesta matéria dizer que resolve o problema exportando o problema para o estrangeiro não faz sentido absolutamente nenhum. Também é verdade, e foi uma questão que colocou, que o CIRAI não tem qualquer página, não tem uma estratégia definida, não tem um programa de promoção de adoções junto das populações mais próximas. E notem que o Pinhal Interior Sul começou com 4 municípios envolvidos, mais um. Proença Nova, Oleiros, Sertã, Vila de Rei e associou-se Vila Velha de Ródão. Estes 5 concelhos, devidamente articulados e perante aquele espaço, parece-nos que seria possível rentabilizar recursos e com programas sede, com médicos veterinários em cada concelho que efetivamente dê respostas quando efetivamente são necessárias, porque também perguntou sobre a assistência veterinária e a assistência veterinária não existe. A única assistência veterinária que existe é do veterinário municipal, que nem sempre lá está, como referiu a senhora deputada Inês Real, que vai por lá passando. E os próprios funcionários que lá estão, não têm a formação adequada nem sequer para alimentar os animais, higienizar o espaço e fazer o mínimo que efetivamente é necessário para o bem-estar desses animais. Portanto, estamos aqui perante um cenário em que, como já aqui realçámos, é um cenário de facilitismo, ou seja, o município resolve os problemas do seu município, como por exemplo Ourém. Ourém estava a enviar animais para Proença Nova, já verificaram a distância? No verão, temperaturas 36, 37, 38 graus, animais em carrinhas de caixa aberta a serem transportados. Os seus deputados já deram conta de como é que é suportar o calor? Nos dias de calor intenso, no interior do país, os animais também sentem e, portanto, isto são tudo situações extremamente negativas, extremamente nocivas perante este projeto que, efetivamente, foi levado a efeito e que fica mal, enquanto este país não se der conta e quem, e os seus deputados, que têm responsabilidades acrescidas, não se derem conta de que não tem que ser uma regulamentação cega, como disse a senhora deputada do Chega, mas obviamente tem que se encontrar um modelo que seja adaptado às circunstâncias no território nacional. E, portanto, agora, não se pode, é de uma forma facilitista, enviamos para ali os animais, temos o problema resolvido, são 11, são 12, são 13, são 14, e o Presidente da Câmara, ou o município que envia para lá, fica descansado porque o problema no seu concelho está definitivamente resolvido. Não pode. Isto é a desresponsabilização do poder autárquico, dos municípios e, obviamente, que os seus deputados, enquanto deputados da nação e com poder legislativo, têm responsabilidades acrescidas sobre esta matéria. Muito obrigado.
Para terminar, agradeço a vossa vinda hoje aqui para nos falarem sobre esta problemática que garantidamente os grupos parlamentares terão em conta e darão o melhor tratamento que entendam sobre aquilo que acabaram de dizer. Portanto, agradecer o vosso regresso, a vossa vinda, um bom regresso e até breve. Obrigado. Muito obrigado.